Já estamos prontos para mais a falar, claro, com Nuno Moraes Sarmento e José Vera Jardim na edição da Noite da Renascença. Boa noite a ambos.
Boa noite.
Esta semana começa por si, José Vera Jardim. Primeiro dia de debate do programa do 20º Governo Constitucional. Fica também marcado, obviamente, pelo contexto e o que se passa antes do início desse debate, um acordo do PS com os partidos à sua esquerda. Doutor Vera Jardim, teve a oportunidade de se expressar nos órgãos do partido, era aí que era importante certamente também tomar posição.
Sim.
Tendo em conta aquilo que ouviu, as garantias ou não que António Costa prestou, o acordo tem as contas certas que o doutor Vera Jardim aqui...
As contas certas é outra coisa, vamos lá ver. Não há um acordo, há várias coisas, vamos explicar. Há um programa que tem o apoio dos três partidos à esquerda do PS, portanto, o PCP, o Bloco de Esquerda e o PEV. E há um programa do PS, que é o programa do governo do PS, que será o governo do PS, todos esperamos, é evidente que não estou a adiantar, ainda há uma última palavra do Presidente da República, amanhã haverá as moções de rejeição, uma delas obviamente será aprovada, não podem ser aprovadas todas, aprovada uma, as outras não são discutidas sequer. Mas tudo leva a crer que, poderemos também falar disso, que o Presidente da República, perante os acordos existentes, poderá naturalmente fazer consultas.
Vamos deixar isso mais para a frente.
Vamos deixar mais para a frente. Mas, portanto, há um programa do PS, que é o programa do PS, o programa inicial com que o PS se apresentou, digamos, e é um programa elaborado pelo PS, na base, enfim, de três documentos que sabemos quais são, os economistas, etc.
Mas esse programa
e depois esse programa tem um conjunto de alterações.
Sim, e tem um conjunto de números no final, a revisão do cenário final e a revisão do impacto das políticas.
Eu acho que devíamos deixar esse programa para um programa o seguinte.
Não, mas é que o senhor falou na questão das contas certas.
Sim. Ouça, eu tive a ocasião, não vou aqui... obviamente falar sobre essa conversa, de ter uma conversa com o professor Mário Centeno, que me explicou, enfim, as contas, e penso que elas estão efetivamente certas.
Está esclarecido.
Dentro daquilo que é sempre, como nós sabemos, porque nestes cenários macroeconómicos há sempre, naturalmente, algumas dúvidas, como houve com o governo nestes últimos 4 anos e alguns meses, houve sempre alterações dos cenários macroeconómicos e as instituições europeias fazem naturalmente sempre também cenários macroeconómicos. Nós também sabemos que são divergentes, pouco divergentes, mas
portanto,
são.
Portanto, aí não tem grande preocupação.
Não tenho,
Mário Centeno
não tenho,
presta-lhe...
Prestou-me alguns esclarecimentos, naturalmente que prestará outros, quando for a discussão do programa, e teremos ocasião aqui, certamente, nessa altura, a analisar esses números.
E o acordo político?
O acordo político, é porque havia duas coisas, havia o programa e havia o acordo político. E o acordo político é um acordo que, naturalmente, garante não só a densidade, digamos, que é garantida pelo programa, não, essa não é do acordo político, mas garante sobretudo a estabilidade, ou seja, era para isso que serve o acordo político que foi assinado entre os vários partidos. E esse acordo político, na minha visão, garante tanto quanto é possível garantir, porque é evidente que quando se inicia um governo, seja ele de coligação, seja ele de apoio parlamentar, etc., é evidente que há sempre um conjunto de questões que podem surgir, são os chamados imprevistos, etc., e que terão que ser resolvidos na altura própria, e eu espero que eles venham a ser resolvidos. Mas como acordo político de base, é um acordo político que serve, naturalmente que é um acordo político que...
Mas António Costa explicou que acordo é esse, porque há dúvidas sobre se sequer se apresentou um papel nos órgãos próprios.
Não apresentou um papel, mas explicou, e eu até fiz uma intervenção sobre essa matéria, não vou dizer qual foi aqui, como é óbvio, você compreenderá.
Sim.
Mas o acordo político garante um acordo, não para a... para que o António Costa seja Primeiro-Ministro, mas garante um acordo que tem uma visão de legislatura.
Mas não está garantida, por exemplo, a aprovação de orçamentos?
Não está garantida. Ouça, vamos lá ver. Eu não acho que seja possível, viável, que forças que se unem, quer em coligação, quer com acordo parlamentar, garantam de antemão orçamentos daqui a um ano, daqui a dois, daqui a três e daqui a quatro.
Então onde é que assenta a garantia de estabilidade?
A garantia de estabilidade assenta na declaração de que os partidos que apoiam o governo do PS, que apoiarão o governo e o programa do governo do PS, terão uma forma de coordenar todas as suas ações no que diz respeito aos orçamentos e naturalmente também aos planos de estabilidade e crescimento que deverão ser apresentados em Bruxelas e não aceitarão moções de rejeição da parte da oposição de direita, digamos, da atual coligação da direita e, portanto, é nisso fundamentalmente que assenta.
Portanto, vão todas as suas palavras, político. Este é um acordo com que concorda, é um acordo...
É o acordo possível, porque é evidente que não é também possível que dar cheques em branco a um partido, ninguém dá cheques em branco a alguém que vai apoiar, nem sequer numa coligação se apoia, se diga, nós vamos aprovar os orçamentos todos, nós tivemos uma coligação que teve uma crise a meio do percurso, como todos sabemos, e porquê? Por desentendimentos também quanto a um conjunto de medidas que era preciso tomar ou não tomar.
Voltamos a esse assunto.
Nós não podemos prever nem podemos exigir que cheques em branco a ninguém que apoie um governo.
Já voltamos a si. Nuno Moraes Sarmento, boa noite.
Boa noite.
Neste plano...
Não é preciso fazer pergunta nenhuma. Deixe-me dizer. Eu conto com toda a estima e consideração que tenho e reafirmo pelo Dr. Vera Jardim. Eu acho que a situação é lamentável e custa-me ver alguém como o Dr. Vera Jardim a dizer não, isto é o acordo possível e ficam os imprevistos de fora. Bom, do princípio para o fim...
Não ficam de fora.
Do princípio...
Sim,
mas ouça, eu vou tentar até nem comentar as suas palavras... mas regressando ao início, tudo isto é aquilo a que estamos a assistir, é de facto, essa é a primeira nota, a diferença entre aquilo que, se o PS tem ganho nas eleições, seria uma iniciativa de coragem política, e aquilo a que estamos a assistir, com o PS tendo perdido as eleições e que é um ato de desespero político. E, portanto, tudo, esta diferença radical contamina o processo e contamina o processo que em qualquer caso seria difícil no seguinte, em primeiro lugar o país, nós andamos muito entretidos nos governos que entram e que saem, os programas que se discutem e tal, nós temos um país que já esperou um mês que vai esperar outro mês que não vai ter, esta já é uma consequência, eu espero por todas as consequências miríficas, mas aquelas que até à data eu conheço são, em primeiro lugar vamos ter dois meses, não vamos ter um orçamento de Estado apresentado a tempo e horas, durante este tempo os investimentos que já foram suspensos, o dinheiro que infelizmente começa a sair pelas notícias que vamos ouvindo, aquilo que começa a acontecer, e tem a ver com as declarações que se calhar andaram a fazer sobre o Banif e o Grupo Espírito Santo e o Novo Banco e não sei o quê, dirigentes como o secretário-geral do Partido Socialista, e nós hoje perdemos na Bolsa Portuguesa, os bancos portugueses perderam hoje na Bolsa Portuguesa 2 mil milhões de euros. Isto é para nós percebermos onde é que nós estamos e não andarmos a brincar ao politiquês. Nós hoje perdemos na Bolsa 2 mil milhões de euros. Ainda esta aventura não começou. Os juros com que nós estamos na dívida pública já subiram para o máximo de há mais de 6 meses atrás, quando nós tivemos o pico de outra crise. Ainda esta aventura não começou. Como advogados, basta trabalhar como advogado ou trabalhar na área financeira para saber a verdade do que eu digo. Quando digo, nós não temos nenhum investimento significativo que não tenha sido posto on hold. Se faz favor, fica tudo parado até. Ninguém desistiu. Está tudo parado até. Se me disserem isto acontece cada vez que há uma mudança de governo, não é verdade. Não é verdade. É quando os governos que se anunciam dão estes sinais ao mercado. Isto é o que eu sei que até hoje já aconteceu. Não vou falar daquilo que são os anúncios do que será a sequência. E isto tudo por força de um acordo. Nós continuamos sem conhecer na sua plenitude. Vamos conhecendo peças. Isto parece que é assim uma espécie de um puzzle. Vão construindo umas peçazinhas.
Este documento, o programa...
Este documento não é uma estratégia nem uma visão para o país. E é por isso que as consequências são estas. Este documento é discutir a pataco, numa manta de retalhos, um conjunto de medidas absolutamente conjunturais e não estruturais na sua essência e que não têm com mais consequência do que parecerem, nesta altura, um conjunto de
mas
medidas...
Mas é uma adaptação do programa que o PS submeteu às eleições.
Mas ouça, a única coisa que o PS, e é isso que eu acho extraordinário, e é por isso que eu não consigo ouvir o Dr. Vera Jardim a dizer o que ele acabou de dizer, porque é assim... Se a única coisa em que o Partido Socialista, o Partido Comunista e o Bloco de Esquerda coincidem é naquela lista de medidas de Natal que tomámos conhecimento, se este é o património positivo do acordo e se no resto não estão em acordo, nós não construímos país.
O Dr. Vera Jardim diz
que
há um
nenhum
acordo para além do programa.
Mas ouça, conhece alguma coisa além desta...
Por isso perguntei.
Bom, mas é que é assim. Eu percebo que seja fácil o acordo quando é para dizer não, vamos dar mais dois, não, damos mais três, não, porque não mais quatro e meio. É fácil encontrar uma qualquer regra. O que é difícil é ter uma leitura integrada que faça sentido no fim. Quando nós partimos, não de um entendimento, mas três entendimentos. E eu pergunto, eu nem detalho no acordo, eu só digo isto. Eu recordo o Dr. Vera Jardim aqui e recordo tantas pessoas de responsabilidade ou com um juízo responsável sobre a realidade política a afirmarem. Número um, duas condições à cabeça. Álvaro Beleza e Vera Jardim aqui. Número um, para quatro anos.
Sim.
Número dois, com os partidos lá dentro, nós não temos para quatro anos coisíssima nenhuma.
Sobretudo Álvaro Beleza.
Desculpe, nós não temos...
Não.
Nós não temos para 4 anos coisíssima nenhuma, porque uma coisa é os cheques em branco, outra coisa é a garantia de viabilização do orçamento do Partido Socialista. O PSD deu-a sem conhecer os orçamentos, e não é porque tivesse a passar o cheque em branco. Estava a dizer, nós garantiremos as condições para que os senhores que ganharam as eleições, porque não, o PSD funciona assim, os senhores que ganharam as eleições possam governar. E, portanto, viabilizaremos, não porque estamos de acordo, mas porque temos que ter condições de governo.
E o PS deve manter essa posição?
Bom, não, que o PS está noutra... Que o PS
não,
está
tu perguntaste se o PSD
registro
deve manter a posição tradicional.
Esquece o PSD aqui, esquece, não brinquemos aqui. Espera aí, estamos a falar de um acordo. De um acordo em que, portanto, para lá do cheque em branco, podia estar, como esteve com o PSD, disse que estamos a falar, a garantia da viabilização do orçamento. Portanto, sim, este acordo podia ser para 4 anos. Mas não é para 4 anos. Tiveram o cuidado de nos dizer, os três protagonistas, que não é para 4 anos. E depois, já não é uma questão de ter os partidos envolvidos na responsabilidade da governação. Não. É que nem sequer estão envolvidos na responsabilidade de um acordo conjunto. Porque eles não conseguiram esse cimento. Fazem um texto, fazem um introito. Mas depois tiveram que fazer três documentos separados com cada um dos partidos. Portanto, entre o preço que já pagámos e o anúncio que aí vem, eu digo que isto é dos piores pesadelos que nós... Que nós conhecemos.
José Vera Jardim, tem aqui muito para contraditar. Não, quer começar pelos mercados, por exemplo?
Tenho muito bem. Os mercados, vamos lá ver, em todas estas ocasiões em que há mudanças de governo, e estamos numa mudança grande, obviamente que estamos, uma mudança política enorme.
Dr. Porque... Moraes Sarmento diz que não é bem assim, não, o argumento.
Está bem, mas se com a mudança política enorme, ele talvez já concorde. Quer dizer, quando não é sempre assim, quando há uma mudança de governo, que não significa o que esta significa, que é uma mudança grande do panorama político, do sistema partidário português. É uma mudança enorme que eu próprio não previa, nem ninguém previa, um mês atrás. Eu disse aqui várias vezes que não acreditava.
Com isso fica confirmada a informação com que os portugueses votaram no dia 4 de outubro sobre a atual solução.
Não, isso é a questão da legitimidade. Que
não,
você,
é uma questão de legitimidade.
Está aqui novamente a coisa que, aliás, foi hoje, a discussão hoje no Parlamento foi essa, não foi a discussão do programa do Governo, foi a questão da legitimidade.
Mas eu penso que a questão
do
programa do
Governo. E acha estranho?
Acho um pouco estranho. Vamos lá,
eu não quero interromper, mas
você,
então,
aliás,
só que
você,
eu...
aliás, nunca pôs em causa a legitimidade de um programa, de um governo do PS
do
apoiado por força. Aliás, várias vezes... Peraí,
aqui no programa não, está registado.
Pois, várias vezes falámos aqui, você e eu, em que o PSD e o CDS não podiam fazer alianças com mais ninguém senão com o PS, e o PS poderia fazer alianças à sua esquerda. Você lembra-se dessas conversas que aqui tivemos e em que foram frases suas, que eu retenho. E, portanto, é evidente que foi uma mudança grande, e uma mudança grande baseada em quê? Na mudança em duas coisas. que foram definitivas neste processo. Em primeiro lugar, a mudança dos partidos à esquerda do PS, por razões que poderemos aprofundar, não, é? Não talvez hoje, mas no futuro, cada um com as suas razões, mas a verdade é que mudaram significativamente. Primeiro, o Bloco de Esquerda, num debate entre a porta-voz do Bloco de Esquerda e o António Costa, depois, logo a seguir às eleições, o Partido Comunista pela voz do secretário-geral. Portanto, houve aqui uma mudança de 180 graus, quer dizer...
Só isso dá um programa, de facto, mas nisso não, não impele os socialistas a questionarem-se os motivos também e o que isso pode significar ao nível da solidez que agora propõe e vão propor ao Presidente da República.
Vamos lá ver. A solidez é esta. Os partidos à esquerda do PS apoiam o programa do governo do PS. E o programa do governo do PS não é para um ano, é para 4 anos. E estão lá bem descritos os compromissos europeus do governo do PS. Estão lá bem descritos.
Consegue dizer a sério outra vez? O PCP e o Bloco de Esquerda apoiam o programa para 4 anos do PS.
Sim.
Mas acredita nisso que está a dizer?
Eu estou-lhe a dizer a realidade, estou a dizer o que há. O que há é que os partidos à esquerda do PS dizem que o PS governará com o seu programa, com as alterações e os compromissos que resultaram das conversas entre o PS e os três partidos à sua esquerda.
E já disse que acredita na manutenção das metas que o PS se compromete a respeitar
porque
do plano europeu.
O programa do PS, com que o PS governará, e será apoiado por estes partidos, constam naturalmente todos os compromissos europeus, incluindo naturalmente as metas do déficit, da dívida, etc. Tudo aquilo que nós conhecemos do Tratado Orçamental e das obrigações internacionais do Estado português. Portanto, porquê é que se põe em dúvida que o governo dure 4 anos? Bom, não sei porque é que se põe em
dúvida.
Talvez
pelas dificuldades em, por exemplo, publicar o acordo. A questão do acordo é importantíssima.
Bem, mas
o doutor, na semana passada, dizia até o mais importante é o que não está lá escrito.
O acordo político é importante. É importante o programa e a adesão ao programa é importante. Os partidos apoiam um governo só do PS. Eu nunca defendi, isso talvez o Álvaro Beleza tenha defendido, sei que defendi isso e esteve aqui a substituir
sim,
no programa.
Defendeu...
Eu sei que ele defende isso, que entrassem ministros do PCP e do Bloco de Esquerda.
Ele argumentava que seria uma casca de banana para o PS se não estivesse no governo.
Pronto, eu nunca... Não, essa não é a sua opinião. Não é a minha opinião, e acho que até para efeitos externos acho que é melhor que seja apenas um governo do PS. E depois há o programa político, que é um compromisso de apoio durante 4 anos. Agora, é evidente que esse programa político não contém... Não se trata de uma coligação, trata-se de um apoio parlamentar estável. É isto que se trata, não é uma coligação. E, portanto, nem numa coligação é possível garantir que os dois ou três partidos, no caso que tivemos ultimamente, os dois apoiarão sempre todas as medidas. Nós tivemos a experiência concreta disso, estivemos quase à beira de ter eleições. A proposta, entre aspas, do Presidente da República ao Partido Socialista, entre aspas, as aspas até são um pouco desnecessárias, porque foi público que assim foi.
Acha que era do interesse do PS ter esses partidos no governo? Eu pergunto isto porque há um analista Commerce Bank, inclusivamente, hoje dizia que há a diferença entre estar no governo e estar no Parlamento, ou seja, os mercados poderiam olhar de uma maneira diferente.
Acho que sim.
Mas foi, acha que foi propositado de parte do PS?
Não sei. É possível que um dos partidos tivesse demonstrado vontade de entrar, o outro não tivesse demonstrado, e a entrar um teriam que entrar os dois, etc.
Como é que o PS resolve agora esta desconfiança dos mercados?
Bem, ouça, vamos ver como é que as coisas evoluem. O PS resolve a desconfiança dos mercados, governando bem e cumprindo o seu programa. E estando as contas certas, que eu aceito que estejam as contas certas, de acordo com aquilo que me foi dito. Vamos ver. É evidente que há sempre períodos, sobretudo num período destes, como eu disse, de mudança radical, radical no sentido, não é de radicalismo, mudança completa, no panorama político-partidário português, é natural, os mercados são muito suscetíveis, que os mercados digam, mas o que é que está aqui em causa, etc. Sobretudo quando, naturalmente, estão em causa partidos que apoiam um programa europeu repito, um programa com os compromissos europeus, mas que naturalmente podem causar aos mercados algumas interpelações. Admito
que sim. Nuno Brás Sarmento, vamos voltar ao contraditório em relação a alguns destes argumentos.
Bom, e regressar à observação que fiz, quando se falou sobre a legitimidade. Sobre a legitimidade. Vamos cá ver, e eu repito, claro. Não, espera aí, eu vou recordar
eu
tudo.
Eu fico muito admirado de você agora estar.
Não, posso?
Mas, permita-me só para você também responder a isto.
Sim, mas eu respondo já. Mas está a repetir.
Está
a repetir o ponto. E eu quero dizer que a legitimidade a que, como jurista, enfim, estou treinado a reconhecer e respeitar, já disse e repito. Pois. Essa legitimidade formal, se é ilegal o que estão a fazer, não. Já o disse 20 vezes. Da mesma forma, já o disse, e agora é a altura de reafirmar, que entendo não existir legitimidade política e não existir legitimidade política por isto. Por duas razões. A primeira, pelo que você acabou de dizer há pouco. Quando há pouco disse, e disse muito bem, nós há um mês atrás, não imaginávamos isto, há um mês atrás estávamos no dia 9 de outubro, as eleições foram no dia 4.
Não, há um mês atrás.
Disse-o com muita propriedade.
Há um mês atrás, não, antes das eleições.
Mas hoje,
eu queria
pronto,
dizer, era antes
pronto,
das eleições.
Quando votámos. Pronto, é isso que... Portanto, a legitimidade política disto, estamos conversados, usando a sua expressão, de há um mês atrás nenhum de nós imaginava isto. Portanto... Se é legal, se estão a violar a Constituição ao avançar por um caminho destes, não. Cumprem os requisitos legais mínimos, mas têm este problema de legitimidade política. É como dizia o Dr. Vera Jardim, quando votámos nenhum nós imaginava, mas tem um segundo problema. É que o PS pode, com certeza, trocar os adversários de 40 anos pelos parceiros de hoje. É uma opção sua. Pode até... trocar a prática política de 40 anos, agora não pode é negar que o está a fazer. O presidente Jorge Sampaio, isto é para recordar o Dr. Vera Jardim,
e a questão de
colocado perante a situação, que eu acho muitos portugueses não têm presente, mas é bom recordar,
eu tenho.
De uma eleição regional nos Açores, ganha pelo Partido Socialista, sem maioria absoluta. Nesse momento, o PSD e o CDS, que no Parlamento tinham a maioria do Parlamento e dos votos, foram ter com o Presidente Jorge Sampaio e disseram ao Presidente Jorge Sampaio: nós garantimos aquilo que o Partido Socialista não garante, uma maioria no Parlamento, e estamos prontos para formar governo. E o Presidente Jorge Sampaio respondeu dizendo: não, senhora, a regra em Portugal não é essa, a regra em Portugal, independentemente dos senhores que têm maioria, é de que quem ganha as eleições governa. E deu o apoio consequente.
Foi o mesmo Jorge Sampaio que, perante uma maioria parlamentar na Assembleia, manteve e deu posse ao governo de Santana Lopes.
Exatamente. Portanto, mas esse é o problema que o Dr. Vera Jardim tem que aqui tratar. É que a leitura que o PS está a fazer agora é uma leitura que contradiz. Frontalmente é chocar de frente contra a parede a sua prática de 40 anos, aquela que foi a sua prática individual de considerar que o Partido Comunista era seu adversário político, é uma opção sua, mas aquela que foi a sua prática política, no sentido da viabilização de governos minoritários, no sentido do reconhecimento da responsabilidade daquele que ganha eleições em governar. Essa pode virá-la de um dia para o outro, não pode é dizer que o mundo mudou. Pode dizer que o Partido Socialista mudou, ou seja,
não, o mundo mudou
legitimidade,
também. O mundo político
legitimidade
mudou.
Política não tem. E não tem, porque quando votámos não sonhávamos com isto, e não tem, porque aquela que era a prática do Partido Socialista de 40 anos era a inversa daquela porque optou neste momento. Portanto, isto um bocadinho para dizer que, da mesma forma que eu disse e repito, são bem-vindos ao sistema político todos os novos, todos aqueles que até aqui rejeitavam assumir responsabilidades e se mantinham numa posição de protesto. Para o sistema político isso é positivo, não o dizer é não ser isento, honesto, politicamente. Mas da mesma forma digo que eu não concebo um governo que entra em funções pela forma que entrar, e pode acontecer de várias formas, que não seja sufragado pela vontade popular, não concebo. Portanto, se não houve legitimidade política no momento inicial, no sentido de eleições, ela tem que existir num momento a seguir.
Mas, quer dizer, Pedro Santana Lopes também entrou em funções sem ir a votos.
entrou em funções, com certeza. E eu acho que este governo entra em funções sem ir a votos. Contra aquela que era a expectativa.
António Costa tem a legitimidade política de Santana
Lopes?
Tem
a legitimidade. Não, António Costa tem a legitimidade formal. Ele não viola a Constituição. Ele, com as regras da Constituição, chega a este resultado.
Tem a legitimidade política de Santana Lopes?
Politicamente.
Tem a mesma legitimidade política?
Ele tem que ter um momento, espera aí, politicamente, ele tem que ter um momento de sufrágio desta solução do governo. Na minha opinião, politicamente, tem que ter um momento de sufrágio.
Tem a legitimidade política de Pedro Santana Lopes no dia 17 de julho de 2004.
O qual, sempre desde o primeiro momento, disse que entendia que a solução que agora se iniciava, nesse momento, teria que ser sufragada pela vontade popular. Não devia ser naquele momento. O qual sempre o disse. E, aliás, o erro que eventualmente terá cometido ele próprio, é para ele, é o de não ter forçado essa legitimação pelo voto no momento inicial. Mas,
o caso é semelhante.
Não, mas ouça, e por isso mesmo, nessa como nesta altura, independentemente de um governo entrar em funções da forma que entra, ele tem que ser sufragado pela vontade popular. O que é que nós vamos ter, e agora deixe-me ir à segunda parte, portanto, a legitimidade
mas
política de António Costa
mais uma ronda.
É esta. Então, se quiser, eu fico por aqui.
Sim,
mas esta tese do Dr. Moraes Charmente leva-nos à seguinte conclusão. Os partidos têm que anunciar previamente, necessariamente, se não ganharem, com quem é que farão coligação ou com quem é que farão acordos parlamentares.
Geralmente devem fazer.
Não, mas isto não é a regra. Isto não é a regra.
Mas isto também é um caso novo, Dr. Vergerim.
Com certeza que é um caso novo.
A partir de
mas
agora, se calhar,
não é
vai
a regra.
Ser assim.
Aliás, você sabe que não há partido nenhum, como é óbvio, que perguntado, pergunta que os jornalistas fazem 30 mil vezes durante as campanhas eleitorais, se não ganhar, o que é que faz? E a resposta você sabe sempre qual é. É dizer, não, mas eu estou certo que eu terei a maioria para governar, etc, etc. Segundo a sua tese, não, deviam dizer, se eu não ganhar, faço acordo com este, faço acordo com o
outro.
Segundo
claro.
Ponto.
Sempre
segundo
foi
ponto.
Claro.
Não.
Sempre
não,
em Portugal foi claro.
Nunca foi
tinha
claro.
Tinha dúvidas quanto ao posicionamento político do PSD, de algum partido nestas eleições?
Porque
que não
houve
do PS.
Uma alteração substancial das circunstâncias que vocês não aceitam, e você também não aceita pelos vistos, em que partidos que até agora eram partidos de protesto e antissistema, resolveram tomar a atitude, que eu entendo de boa fé, até prova em contrário, de dizer nós estamos disponíveis para apoiar um governo do PS, com o programa do PS, com alguns compromissos que queremos fazer em relação ao programa do PS e queremos apoiá-lo de forma durável, duradoura, estável e com o programa do PS. Pronto, isto alterou efetivamente, e você daqui tira a ilegitimidade. Bom, eu não tiro essa
legitimidade
conclusão.
Política.
Política, claro, com certeza, estou-me a referir a essa. Portanto, você acha, aliás, você sabe muito bem, que durante a campanha, é evidente que você pode dizer, não é suficiente. O António Costa, não durante a campanha no PS já, portanto isto já tem mais de um ano, o António Costa foi sempre dizendo que não era adepto da teoria do arco da governação, ou seja, que os dois partidos que sistematicamente ficavam fora, digamos, de soluções governativas, tinham o direito, e era preciso romper esse muro, de se juntar à governação, ou pelo menos...
Mas não está na governação.
Agora, ou pelo menos, deixe-me terminar o que estão a fazer agora, de naturalmente entrarem abertamente no sistema político, apoiando um partido que seja governo e que tenha um programa de governo que eles apoiem. É isto que se está a passar. E o PS, a direita, o PSD e o CDS.
Não diga à direita, estou a dizer. Eu recordo as suas palavras de há pouco. Eu não peguei nas minhas, peguei nas suas. Há um mês atrás, nenhum de nós sonhava com isto. Estamos conversados sobre a legitimidade política.
Não é verdade, não é verdade, porque as coisas alteraram-se e o PCP e o Bloco de Esquerda.
Com certeza que se alteraram, mas o que me está a dizer é o voto que o povo português exerceu.
É pá, você não venha agora, você não sabe interpretar como ninguém sabe, desculpará, ninguém sabe interpretar o voto das pessoas que votaram
voto,
no PS, que votaram não,
não
sei
é disso
quê.
Que eu estou a
há
falar,
várias
doutor Vera Gê, mas não é
há
disso
várias,
que eu estou a falar.
Há várias interpretações.
Não é disso que eu estou a falar, enganou-se. O que eu estou a falar é da informação com que os portugueses votaram no dia 4 de outubro. E a informação com que votaram foi, recordo as suas palavras, para não serem as da direita, há um mês atrás ninguém sonhava com isto. Portanto, quando nós votámos todos no dia 4 de outubro, vamos lá ser claros, ninguém sonhava que esta fosse uma solução possível. Isto não lhe retira a legitimidade. Formal, já o disse.
Já sei.
E, portanto, estamos dentro do cumprimento da lei e da Constituição.
Nem formal, nem
mas isto tira completamente.
Não, não tira.
Lá
não
está,
tira.
É aceitar que o não voto e a informação Doutor que Vera, damos
não tira.
E no
não
fundo,
tira
a verdade política é absolutamente secundária. Isto depois resolve-se aqui no
não é
é
isso
aqui na Secretaria.
Não é isso, porque, vamos lá ver, o governo do PS será um governo do PS com o programa do PS. Esse programa do PS, que não teve a maioria, será apoiado...
Foi derrotado sequer nas eleições. Até estas havia uma linguagem que há uns que ganham, outros que perdem.
Sim, senhora,
não é?
eu sei.
O programa que foi derrotado...
Só que a direita, você não gosta do termo direita, está bem, mas hoje cada vez mais há à direita e à esquerda.
Isso também vale um debate.
Você também tem que se adaptar aos tempos, desculpará. Porque hoje há um bloco de direita e há um bloco de esquerda, é verdade. Um bloco de esquerda no sentido amplo, não é no sentido do bloco de esquerda propriamente dito.
É também, mas...
Não é. Há um bloco à esquerda do Parlamento, para não se confundir com o bloco de esquerda, e há um bloco de direita. E, portanto, a situação alterou-se e o PS tem a obrigação de viabilizar um governo que seria muito difícil, para não dizer impossível, viabilizar com uma direita que se radicalizou
desencadeadamente. Doutora Vera Jardim acredita num governo para 4 anos?
Pois, eu acredito num governo para 4 anos, mas ninguém que se coligue, seja ele que partido for, se houvesse uma coligação PS-PSD, se houvesse uma coligação PS-PSD-CDS, etc, 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 ninguém lhe pode garantir, já lhe dei o exemplo, e você conhece-o bem, que um governo de coligação que dura 4 anos. Agora, eu acredito que há condições, do que eu conheço, há condições que permitem viabilizar um governo que irá durar uma legislatura.
Não demoraste, Sarmento?
É assim, nós temos o... Pondo agora a coisa em termos quantitativos, o exercício é este. O António Costa tem duas alternativas. Considerando que o déficit estava entre 2.8 e 2.9, e estamos a ver os organismos internacionais a coincidirem, a variação está entre 3 e 2.9, António Costa tem uma de duas alternativas. Primeira, deixa fechar o orçamento a 2.9, Portugal sai do procedimento de déficit por déficit excessivo e tem, por isso, uma autonomia na elaboração do orçamento, entenda-se, do orçamento para 2016, que vai ser feito tarde e mais horas, e do subsequente.
Isso seria sempre...
Deixa-me acabar.
Essa coisa do tempo, mas desculpe, é que você também diz perdeu-se não sei o quê, perdeu-se isto, perdeu-se aquilo. Você sabe muito bem que este tempo... E eu até defendi isso, você também está a ser injusto, porque eu não fui daqueles que disse que o PSD não teria direito a ser indigitado Primeiro-Ministro Passos Coelho e apresentar o seu programa.
Era o que faltava, não podia indigitar ninguém. Só que há muita gente que diz que é tempo perdido.
Não dava governo.
Mas não é porque não há acordo.
Mas não brinquemos com o país.
Quando é que apareceu o acordo? Apareceu agora uma pontinha.
Estão a concordar com posições anteriores expressas por ambos. Continuando o seu raciocínio.
Continuando, o meu raciocínio que o Dr. Vera Jardim furou...
Sobre o cumprimento do déficit este ano.
Sobre as duas alternativas, peço desculpa, eu sabia que estávamos em que ponto preciso é que não sabia. O Dr. António Costa deixa fechar o orçamento com 2 pontos, abaixo dos 3%, com isto saindo do procedimento por déficit excessivo, ganhando autonomia na elaboração do orçamento, porque Bruxelas deixa de poder... prévia, ter um poder de inspeção e sindicância prévia, passa a controlar a posteriori e ganha a folga de um orçamento para fazer as aventuras, eu ia dizer os disparates e não tenho o direito de o dizer, as aventuras que bem entendesse. Ou, e infelizmente eu tenho a certeza que é isto o que vai acontecer, porque, por um lado, é importante abater Passos Coelho e Maria Luísa Albuquerque. E porque, por outro lado, deixar que 2.9 fosse conseguido, era deixar que o governo da coligação conseguisse a última medalha, nós vamos ter António Costa a empurrar para 2015 aquilo que em 2 meses for possível, mais a brincadeira irresponsável do novo banco, porque António Costa vai usar a aventura do novo banco para esta questão do orçamento e daquele que é a situação das contas públicas em 2016, Está a levantar escreva muito... o que eu lhe digo, que o governador do Banco de Portugal,
a escrever, que me ouviu, temas
escreva,
que, nós...
que me ouviu daqui... criticar aqui muitas vezes, não dura 3 meses,
sim.
Porque ele tem que ser a vítima útil deste exercício, e que António Costa, ao tocar no novo banco, conseguiu que hoje o país perdesse 2 mil milhões. Mas vai conseguir que nós acabemos num segundo resgate.
O governador do Banco de Portugal vai ser a primeira vítima do governo Costa, é isso?
Não sei se é a primeira, é capaz de haver mais rápidas, mas que não sobrevive um trimestre a isso. Mas é de garantia aqui.
A chamada conspiração Costa sobre o déficit do ano, deste ano.
Diga-me de que outra maneira é que ele paga aquela conta, porque nós já temos a conta, não é? Do que é a antecipação da reposição, do que é nas pensões, no salário, nós já temos a conta, não é? Onde é que ele vai buscar o dinheiro para pagar?
Vamos ver quando discutirmos o programa do PS, já agora, e o cenário.
Mas como a receita já é conhecida, mas os portugueses não são burros, a receita já é conhecida, se aumenta a despesa... Desculpe lá, Dr. Vera Jardim, não brinquemos, é que nós sabemos o que é que vai acontecer. E no primeiro momento vai ser este exercício político que quem vai acabar, nós devemos de estar aqui, a ouvir o Dr. António Costa a dizer que o BPN era afinal o não sei quê, de uma amostra do novo banco. O Partido Comunista satisfeito 39 anos depois a ver a banca a ser nacionalizada. Mas ouça, a fotografia desse dia é uma fotografia que eu esperava não viver outra vez.
Marechalmente, você sabe.
Não temos tempo indefinido para levantar assuntos. Isso é um assunto só por si.
É uma frase, digamos, pronto, é um slogan como outro qualquer. Você sabe que em vários países, naturalmente, que o Estado entrou na banca e tem. Olha, na Inglaterra.
Vamos terminar.
Na Inglaterra.
Vai entrar já.
Na Grã-Bretanha entrou, foi assumido. E olha, já recebeu o dinheirinho de volta com bom.
Podemos debater isso mais à noite.
Não são as nacionalizações do PREC. Temos muito. Às tantas, estamos a entrar também na teoria da renovação do PREC agora, em 2015, 2016.
Lembraste-te, Armentos, José Vera Jardim, ficamos esta semana por aqui no Falar Claro.